Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Tal como anunciei ontem, estes próximos programas são em direto, onde tentamos analisar o resultado das legislativas de domingo passado. O meu nome é João Nuno Pinto e este programa está a ser em simultâneo aqui, Curiacos TV, também na Rádio Vida 97.1 e no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. E a verdade é que domingo o povo, através do seu voto, falou. Depois dos resultados serem conhecidos, e entre aspas, porque logo teremos que entender o que significa conhecer ou entender estes resultados, os líderes dos partidos falaram para o povo. Quem não fala entre eles são realmente os líderes dos partidos. E é isto que nós temos que tentar entender. E hoje nossos convidados, a Teresa Nogueira Pinto e o Miguel Alçada Batista, muito boa noite, obrigado por estarem aqui connosco, começando pela Teresa, se me fizer favor, o senhor Miguel. Teresa, qual foi a tua primeira leitura dos resultados de domingo passado?
Eu acho que os resultados mostram uma reconfiguração do sistema partidário, com, de facto, a quebra do bipartidarismo muito clara a sul e em alguns sítios, menos clara em outros, estou a pensar no caso, por exemplo, do Porto, mas é uma tendência muito forte. Portanto, o fim do bipartidarismo, uma reconfiguração do sistema partidário. Segundo indicador que me parece interessante, mostram talvez uma reconfiguração da direita, e eu acho que isso também é um aspecto importante. E o terceiro é, são umas eleições que eu acho que não nos vão trazer nenhum resultado estável e duradouro. E, portanto, provavelmente daqui a 6 meses estamos outra vez.
Tu disseste a última vez.
Era o que eu ia dizer, a última vez eu disse isso. E acho que nesse aspecto acertei. Quer dizer, nós daqui não vamos retirar nenhuma solução, mas com o Luís Montenegro com um dilema terrível, não é? Numa situação muito pouco confortável. Uhum.
Mas, de alguma forma, quando olhastes para os resultados, qual foi a primeira ideia? Foi a explosão do Chega? Foi a queda do PS? Foi a não afirmação da AD?
Eu acho que nós primeiro temos, parece-me que surpreendente, eu sei que ia ao encontro das sondagens, mas é absolutamente extraordinário, quer dizer, um partido que foi fundado em 2019, inclusivamente se nós compararmos com o ritmo de crescimento de outros partidos conservadores e nacionais populistas, é absolutamente impressionante a subida do Chega, e eu acho que estes 18% são muito impressionantes, não eram expectáveis. Depois o resultado da AD, é verdade, por um voto se ganha, por um voto se perde, não é? Mas é uma vitória de pirro. Não, quer dizer, não dá para mascarar isto. A AD pôs, passa a expressão um bocado coloquial, a carne toda no assador, não é? De facto, teve ali um desfile de líderes de sensibilidades muito diferentes. Tivemos Pedro Passos Coelho, que era um grande ativo para travar a fuga de votos para o Chega, tivemos Rio, tivemos Durão Barroso, etc. E mesmo assim, temos um país em uma situação muito má, não é? Portanto, um legado socialista muito mau, com um grande descontentamento, e mesmo assim o resultado é este. Portanto, e acho que há outra coisa interessante, que é, aí já não é tanto o resultado, é a reação. Acho que claramente Pedro Nuno Santos percebeu que a forma de conter a erosão do Partido Socialista é pôr-se na oposição e esperar que isto, e ficar só a assistir. Uhum.
Muito bem. A Miguel Alçada Batista, será que este é que é o tal pântano que falou em tempos o engenheiro Guterres?
Mais ou menos, assim, e ainda vamos ter que esperar para ver. Mas assim, eu acho que, apesar de tudo, aquilo que eu acho o ponto mais importante das eleições foi a vitória da AD. Pode ser uma vitória com todas as mitigações possíveis, mas a AD ou o PSD ganharam. Isso é importante, porque assim, isso não era nada líquido há 2 meses atrás. E, portanto, o fim do socialismo, para mim é uma coisa muito importante.
E na fase final da noite também não estava muito
claro,
líquido.
Claro,
não
é? Claramente. É assim, e eu tive até ao fim com medo que tal não viesse a acontecer. Isto porquê? Porque nós temos um país profundamente capturado. E o nosso drama, se nós temos nós tínhamos um Partido Socialista que há não muito tempo estava a fazer cartazes, a dizer temos 1 milhão de famílias a receberem o Bolsa Alimentos ou o Bolsa Família ou uma coisa nesse sentido. Uma coisa que nos devia envergonhar a todos, ou seja, caímos no miserabilismo, no assistencialismo, era uma coisa que o PS tinha como uma coisa boa para si. Portanto, ele via esses eleitores e em grande parte foram eleitores cativos. Como nós também tivemos, a partir de uma narrativa, de uma mentira, aquilo que lhe quiserem chamar, uma ideia que a direita era uma espécie de sádicos face aos reformados. Ou seja, e também esses eleitores, de qualquer forma, compraram essa narrativa e de alguma forma ficaram cativos do Partido Socialista. Portanto, nós estávamos muito num perigo de que tínhamos uma espécie de mexicanização, em que o poder tinha capturado todo esse eleitorado. Isso, para mim, era um perigo muito
real. Mas há quem diga que este resultado do PS é o resultado da função pública, é o resultado do Estado, é o resultado de muitos dos reformados.
E será com certeza, mas apesar de tudo, eu tinha medo que todos esses capturados já representassem uma maioria impossível de reverter.
Entendo.
Ou seja, o facto de ter conseguido reverter isso, que conforme eu disse, que não era nada líquido, há 2 meses atrás, que isso conseguisse fazer, portanto, isso para mim é algo de bom em si. Depois, de facto, temos o Chega, que é incontornável, e é assim. E se calhar, a análise da Teresa vai mais para além da espuma dos dias do caminho. Mas a minha está mais centrada um bocadinho neste imediato. É assim, os 18% do Chega, de facto, devem-nos levar a pensar, mas são uma coisa que a mim não me alarmam. Ou seja, a mim alarma muito mais termos um país em que 28% são capturados, são resignados, são pessoas sem ambição, são pessoas medrosas, do que ter 18% de insubmissos. São insubmissos que, quanto a mim, na minha opinião, não escolheram a melhor via, a melhor solução. Agora, por exemplo, eu vejo amigos meus, nomeadamente amigos meus mais velhos, por exemplo, que eram pessoas que, quando tinham 20 anos, andavam nos MDPs e nessas coisas todas a dizer: os jovens agora não estão pela democracia. Desculpa, é tudo aquela altura. Não é, porque assim, eu prefiro ver jovens insubmissos que, se calhar, não escolhem a melhor solução do que jovens resignados. Portanto, para mim, o mais importante foi aquele medo que eu tinha, que nós estivéssemos completamente capturados. Viste? Afinal, não é bem assim. Agora, que vai haver problemas, que vai haver desafios. Agora, nós, por exemplo, nós falamos do facto de Montenegro está numa posição difícil, porque não ganhou por muita margem. Mas, assim, o último primeiro-ministro que nós tivemos foi primeiro-ministro após ter perdido eleições. Ou seja, nós estamos a dizer assim, Montenegro ganhou por pouco, o outro perdeu por bastante. Apesar de tudo, os quadros são diferentes. Ou seja, que há muito mais exigência, muito mais vigilância democrática à direita do que à esquerda. Portanto, o direito que Montenegro vai ter de errar, de fazer disparados, vai ser muito menor do que o direito que Costa teve. Mas, mesmo assim, eu não penso que seja tão dramática quanto isso.
E achas que, de alguma forma, o povo português deu uma demonstração de alguma sabedoria na forma como votou?
Pelo menos alguma vitalidade. Okay. Ou seja, eu achei, isto está completamente morto. Não há volta, pronto, acabou. Vamos
até esse receio. Trabalho.
Eu tinha esse receio. Portanto, se é que eu digo, eu, apesar de tudo, eu prefiro ver o povo vivo, mesmo que não faça a opção que eu gostaria, do que ver um povo absolutamente abúlico. Porque, assim, nós estamos num caldo de mediocridade que está a tomar conta de nós. Quer dizer, eu ver, pá, afinal não é tanto assim. Há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste. Claro. Normalmente era uma frase de esquerda e agora passa a ser uma frase de direita.
Deixa-me perguntar aqui uma coisa à Teresa. Entretanto, eu sei que necessitas... Não batas tanto no peito, bates no microfone.
Ah, e assustas peço desculpa,
o pessoal que está lá em casa.
É o facto de ser rookie.
Assustas o pessoal que está lá em casa.
Habituado a estas andanças.
Teresa, tu falaste no fim do bipartidarismo e só para que as pessoas tenham uma noção, o hemiciclo em 2022 tinha mais de 85% de deputados PS, PSD. Neste momento são menos de 60% PS, PSD. Achas que de alguma forma isto é bom para a democracia?
Acho. acho, sinceramente, acho. E tem-se falado muito, e gostava só de dizer, eu concordo absolutamente com o Miguel na questão de que se trava aqui um processo de colonização do Estado e etc., e que isso é fundamental. Mas isso torna ainda mais fundamental conseguir uma solução sustentável. Se isto for em 6 meses, então depois tem que se pedir contas a quem não deixou
por isso. E vamos ter que provar que o PSD vai ter que provar que sabe fazer melhor. Ou seja, o PSD vai ter que provar que não vai ter pessoas como a Ministra da Habitação, que parecem analfabetos funcionais, desculpem-me, a liberdade, ou seja, vai ter que, de alguma forma, dizer, vocês temos a nós e ganhámos com isso. E, obviamente, que a responsabilidade está do lado da ADEC, que não vai ser fácil.
Mas não. Eu aqui, e respondendo à questão do João Nuno, eu aqui também punho uma questão, Miguel, que é, nós passámos, e bem, a partir de hoje, e bem, quer dizer, gostes ou não, é que é a lógica de um sistema parlamentar, que é o que nós temos. E nesse sentido, parece-me que um parlamento fragmentado é um parlamento mais representativo. Não tínhamos que nos identificar todos ou com o Partido Socialista ou com o Partido Social Democrata, que de resto não tem grandes diferenças em muitas
coisas. Mas a representação de direita neste momento é maior do que era a esquerda em 2022. A relação, só para coisa, em 2022, 129 deputados de esquerda para 90 de direita. Neste momento, creio que são 135, não, 90, era 129 para 96 de direita, e agora são 90 de esquerda para 135 de direita.
Mas repara, e aí é a minha grande questão, e eu acho que é isso que é a grande questão que se coloca. Tem-se falado muito uma maioria de direita, mas essa maioria vai ser ativada? Porque é assim, aquele que a poderia ativar, não me parece que a vá ativar. Que é Luís Montenegro. Eu também disse aqui na altura, mesmo que ele tivesse a chave, e ele tem, né, com a vitória, ainda que curta, tem a chave, mas ele não vai abrir a porta. Se continuar a atuar de acordo, não é? Portanto, aqui essa maioria de direita interessa pouco, porque o PSD vai olhar para o Partido Socialista ou para o Chega como iguais do ponto de vista do seu potencial para alinhar em determinadas iniciativas legislativas. E, portanto, eu não embarcava na questão da maioria de direita, porque acho que ela não vai ser ativada por Luís Montenegro, e isso é uma questão. Um Parlamento com maior representatividade, por exemplo, mas também à esquerda, quer dizer, eu acho que é, embora a esquerda tenha sido derrotada nestas eleições, acho que o LIVRE, com um grupo parlamentar, não é? Tinha só o Rui Tavares, também é um sinal importante, quer dizer, eu acho que maior representatividade, ainda que traga mais instabilidade, é a vida e é o que se passa na Europa toda.
Pois, mas aqui a questão que eu queria colocar é que, aparentemente, é muito mais fácil à direita, à esquerda, entender-se e instrumentalizar e utilizar as alavancas que tem para reagir e para fazer política do que propriamente à direita. E quero, por exemplo, mencionar o facto da CGTP já dizer que está disposta já para vir para a rua.
Isso é outra questão que me parece importante, é que eu acho que o resultado do Chega combinado com uma vitória da AD e com algumas vozes na esquerda que anunciam o apocalipse por causa disto, vão ativar muito a esquerda. A esquerda estava desativada, não é? Estava no poder há muito tempo. Primeiro no modelo geringonça e depois com a maioria absoluta do Partido Socialista. Nós vamos voltar a ver a esquerda na rua. Quem estava na rua não era a esquerda. As pessoas descontentes, não é?
Eram as classes, eram as classes.
As granuladas, essas coisas todas.
Nós vamos voltar a ver isso. Vai haver um ambiente de grande crispação com os 50 anos do 25 de Abril. E a verdade, eu acho que isso resulta de fatores históricos, resulta também de uma capacidade da esquerda ser disciplinada no reconhecimento do inimigo político. O inimigo político da esquerda está à direita. Isso não é verdade, no caso, uma parte substancial do centro-direita português, porque o centro-direita olha mais, parte desse centro-direita olha mais para o Chega como um inimigo do que para o Partido Socialista. E, portanto, isto tem consequências.
Mas, por exemplo, o Rui Tavares já veio a público dizer que estaria disposto de aprovar algumas leis de direita desde que se identificasse.
Certo.
Leis políticas muito específicas que vão ao interesse da agenda do LIVRE. Ou seja, leis de política, entre aspas, normal. Ele foi claro que não.
Ok, tudo bem. Mas então aí Miguel, estás a colocar, de facto, o homem, o ónus neste homem que está aqui à minha frente, na capa do jornal, que é Luís Montenegro, que tem que, de facto, ler que nos 50 anos do 25 de Abril, na menor abstenção desde 1995, o povo vira o hemiciclo à direita e diz, de alguma forma, nós nos identificamos mais com os partidos da direita.
Sim. Assim, eu acho que a Teresa estava a apresentar um bocadinho a ativação da direita como sendo uma coisa de on e off. Eu acho que talvez não seja bem assim. Ou seja, podem haver aqui situações em intermédias. Ora bem, Luís Montenegro disse que não é não. E eu gosto de pessoas que respeitem a sua palavra. Portanto, mas o que é que significa exatamente, na minha opinião, o não é não? Ou seja, significa que não haverá um governo conjunto. Significa que Montenegro não vai, conforme Ventura queria, não vai, digamos, submeter os seus ministros a uma pré-aprovação de Ventura. Isso não faz sentido nenhum. Agora, não, assim, nada diz no não é não, e sobretudo quando a esquerda claramente que quer que, e pede a Montenegro que se entenda à direita, porque diz que connosco não vai fazer nada, que Luís Montenegro não negocie com o Chega, que não faça pactos de setoriais com o Chega. Obviamente terá que dar alguns repousados ao Ventura no meio disso. Agora, o não é não, para mim, não significa uma hostilização absoluta do Chega, que seria até uma falta de respeito democrático. Portanto, eu acho que há aqui muitas oportunidades, ou seja, acho que deve ser logo dado um sinal quando for a eleição do presidente da Assembleia da República, concertarem os dois, obviamente dar uma vice-presidência ao Chega e a partir daí terem a oportunidade de falar, obviamente.
Eu quase que me apetece gabar este aspecto esperançoso do Miguel, quase que queria ter essa tua esperança.
Não, não é assim.
Porque, na realidade, aquilo que nós temos visto é que são claras as tais linhas vermelhas e, se pudessem ser muros, tinham sido levantados.
É assim, eu acho que Montenegro tem que fazer isso, nem que seja para que, digamos, o odioso da falta de algo, o odioso deixar cair o governo, passe para o lado de Ventura. Porque é assim, se Montenegro não falar com Ventura, não der qualquer confiança, o ostracizar e tudo mais, claro que Ventura pode dizer, eu não posso votar com quem me ostraciza. E aí, ou seja, nem que seja para passar esse odioso, assim, Montenegro de alguma forma vai ter que falar.
Ok. Em 2022, não neste estúdio, mas no estúdio 7, sentado deste lado, estava a Raquel Varela, historiadora, completamente de esquerda, a tentar comentar os 12 deputados do Chega, naquela altura. A primeira coisa que ela disse, João, o que eu quero dizer é que não se pense que existem 360 mil portugueses que são fascistas e xenófobos e que querem castração química e prisão perpétua. No entanto, agora são 1 milhão e alguma coisa, e ainda assim tem que se procurar validade para 1 milhão, para 10% da nossa população?
Bom, eu acho que o que nós estamos a assistir é que começou-se com a conversa de que só poderiam ser loucos, racistas, fascistas, e agora estamos numa mudança de registro, porque perante 1 milhão e 100 mil pessoas fica difícil essa narrativa, que é da condescendência. São tontinhos. Ou então também outra que eu gosto muito, são pobrezinhos. Os tontinhos, os pobrezinhos votam assim. E uma coisa interessante, aliás, em algumas pessoas com voz na sociedade civil, foi a alegria inicial pela diminuição da abstenção e depois calma, mas temos que os educar primeiro. Eu acho isso absolutamente inconcebível. Parece-me que há, e isso é importante, há um fator sociológico. Há um voto, há uma explicação não única, nem unívoca, mas há uma explicação sociológica para o voto, como houve para a eleição do Trump em 2016, o Rust Belt, e como há, de certa forma, para o Brexit também. Por exemplo, um dado interessante, se nós formos ver a votação do Chega nas avenidas novas em Lisboa, versus a da AD, a AD supera os 40% e o Chega está abaixo dos 10%. Com um resultado muito respeitável de 9%, mas não são os 18% do nível nacional. Se nós formos ver Meio Martins, algumas freguesias mais periféricas, a história é completamente diferente. Agora, o que a mim me parece importante, e como democrata, é que o voto de um eleitor nas Avenidas Novas vale tanto como o voto de um eleitor em Meio Martins. E, portanto, nós não podemos ter uma relação de condescendência com este eleitorado. Isso parece-me absolutamente contraproducente e é o que nós estamos a ver acontecer. E eu também acho que este eleitorado, há eleitorado descontente, mas é assim, a democracia também existe para isso, não é? A democracia existe exatamente para nós dizermos, estes não está bom, queremos outros. Portanto, a ideia, então só quem vota, só quem vota no PS e no PSD é que não é descontente, não é? Porque são os partidos do...
E para além do facto de ser antidemocrático, dizeres eu não falo com este, eu ponho, é assim, também não é eficaz. Porque é assim,
não é eficaz.
Eu quando comecei a pensar o que é que justifica, o que é que são as pessoas mais responsáveis pelo sucesso do Chega, uma das primeiras pessoas que eu punha era Augusto Santos Silva. Ou seja, eu acho que André Ventura deveria, se calhar, se segunda-feira enviou um leitão para a casa do Augusto Santos Silva a agradecer tudo o que fez. Portanto, é assim, não é, assim, se calhar para o Chega seria o melhor para a seguir ganhar eleições. É dizer, não, assim, vamos falar contigo. E, obviamente, quando falamos contigo, também te chamamos à responsabilidade. Verdade. Ou seja, mas o que é que tu queres concretamente que se faça? E as linhas vermelhas não estão em falar com o Chega, mas está na razoabilidade das soluções. Ou seja, se calhar, se propuser alguma solução que seja politicamente, eticamente, democraticamente, sim, inaceitável,
André Ventura.
Mas eu gostava só de lembrar que o Rui Tavares defendia o rendimento mínimo incondicional. É assim que se chama,
acho
o rendimento
que sim,
mínimo.
Sim,
quer dizer, que é tão ruinoso e fantasioso como esta coisa das pensões e que Bruxelas paga. Quer dizer, os partidos, quando estão a furar a bolha, têm que ter bandeiras. Não pode ser tudo igual. Ah, vou abaixar o IRS um bocadinho e o IRC. Ah, ok, vamos dar imensa atenção. Têm que ter bandeiras, claro, para furar.
Uma das frases de ontem, só para complementar aquilo que estavas a dizer, uma das frases de ontem da entrevista de André Ventura à TV e depois continuou na CNN foi: se não houver negociação, é humilhar o Chega.
Claro, e eu estou com o Ventura, quer dizer, nós estamos a dar o pretexto a Ventura, agora temos que o chamar e temos que o responsabilizar. Uhum. Quer dizer, porque muitas vezes, se nós pensarmos, por exemplo, um exemplo diferente do outro lado do espectro partidário, o Syriza, na Grécia, era o partido mais utópico do mundo. E quando foi chamado ao poder, ele tinha duas possibilidades. Ou rebento com o país, faço um tipo normal, razoável, e tenho de cheirar à terra. Não. E basicamente é isso. Ou seja, de certo modo, temos que chamar a Ventura a fazer isto.
E o Syriza desapareceu.
Exatamente.
Desapareceu.
Porque é assim, se tu prometias o céu e depois ofereces o purgatório, não... mas muitas das vezes é isso, quer dizer, em psicologia, ou em psicanálise, há o princípio do prazer e o princípio da realidade. Bem, muitas vezes temos que chamar essas pessoas que vivem no princípio do prazer ao princípio da realidade.
Uhum. Olha, e deixem-me falar de alguém que também fica mais ou menos com a batata quente na mão, Marcelo. Qual é a leitura que a Teresa faz das últimas intervenções de Marcelo e o que é que se espera?
Eu acho que estas, tanto a intervenção mais indireta de sexta-feira como a de sábado, são absolutamente lamentáveis e é uma infantilização do eleitorado. E eu acho que nós assistimos a um paternalismo que é muito pouco democrático. E portanto, parece-me... Acho que esta situação não é de todo uma situação desejável pelo Presidente da República, não é? Até porque um dos grandes objetivos dele era não deixar um Chega com 18%. E, portanto, vai ser difícil descalçar esta bota.
Mas vai indigitar...
Não, isso acho que sim. Ou seja, isso eu acho que ele não terá, poderá fazer a sua pressão de bastidores, não é? Mas ele não acho que vá...
Não há outra opção que não chamar Montenegro para...
Não há outra opção.
Constituir...
Não.
Isto é outra questão, mas já lá iríamos. Quem é que vai querer fazer parte do governo de Montenegro, sendo que não se sabe se é uma maratona, se é uma corrida de 100 metros. Mas uma questão que o Miguel colocou, e começo primeiro com a Teresa e depois volto ao Miguel. O Miguel dizia nas redes sociais que a comunicação social é um dos grandes derrotados destas eleições. Também faz essa leitura,
faço.
Teresa?
Faço. Tenho refletido um bocadinho sobre isso porque tenho visto muita comunicação social nos últimos tempos e tenho refletido um bocadinho sobre isso. Primeiro, a total falta de preparação do ponto de vista de conceitos políticos básicos, não é? A obsessão em comentar o pequeno episódio, a espuma dos dias, sem nunca se olhar com a gravidade, não é no sentido de gravidade de pânico moral, é com a gravitas, não é? Que merecem as grandes questões da nossa vida política e sermos capazes também de sair um bocadinho. E é uma tradição forte em Portugal, que é, por exemplo, o híbrido comentador político-comentador, não é? Fazer-se uma carreira política que passa pelos estúdios de televisão, nomeadamente com as noites de domingo, que têm sempre umas audiências muito simpáticas. E eu acho que isso é uma grande promiscuidade que nos impede de olhar, e faz muita falta isso. Eu acho que faz falta, por um lado, um olhar desapaixonado, pelo que se está a passar. Tem-se ouvido as maiores barbaridades e as maiores piruetas e, portanto, não há nesse aspecto um serviço. E há um ressentimento geral das pessoas, geral não, mas um ressentimento que acho que também se traduz, ou que também vai no pacote do voto de protesto, que esta malta não nos representa, quer dizer, não representa as nossas opiniões, não, é a bolha, não é? A tal bolha das Avenidas Novas, ela existe mesmo. Isso acho que é uma questão. E depois acho que faz falta também pluralismo, porque nós estamos a conter as opiniões e o debate político, e no campo da política real está a extravasar. E era bom que houvesse mais representação. Eu espero, por exemplo, que tendo chega 48 deputados na Assembleia da República, ou 50, vamos ver os resultados da imigração, que tenha mais representação, que esses deputados tenham mais voz nos canais de televisão.
Sim, mas e utilizando isto, Miguel, deixa-me, por exemplo, falar de um partido como o Bloco de Esquerda, que tem muito mais mídia do que tem partido.
Exatamente, tem claramente uma sobre-representação. Mas é assim, eu penso que a comunicação social aqui foi derrotada a vários níveis. Ou seja, um dos níveis que claramente foi derrotada foi eles, mais do que apresentar factos, eles procuraram ser evangelizadores anti-Ventura. Por exemplo, o Ventura perdia todos os debates por imenso. Ou seja, dá vontade de perguntar. Então, se ele tivesse ganho os debates, quanto é que teria?
Ou se tivesse feito uma boa campanha, porque ainda há pouco para
falar. E uma boa campanha, até concordo que não fez muito, embora eu acho que dentro do género dele e para o público dele, que Ventura tinha algum sucesso nos debates. Portanto, eles foram completamente evangelizadores de André Ventura e não se preocuparam com uma coisa que para mim seria importante e que sequer explica até a crise que muitos mídias vivem, que é que não se preocuparam em informar. Porque, ou seja, André Ventura, ele existe porque é espelho de determinados problemas. Por exemplo, eu não faço ideia. Ou seja, os canais foram para o Algarve na segunda-feira. Ou seja, não estiveram lá antes. Ou seja, eu queria compreender antes o que é. Porque houve um desinvestimento no serviço público, não foi feito o hospital, as pessoas estão contra o alojamento local. Ou seja, eu gostava de ter essa sensibilidade antes e de compreender o que é que se lá passava. E nada disso. Assim, mesmo, por exemplo, vocês viram, quando Passos Coelho falou sobre a imigração, caiu tudo em cima, como se isso fosse tipo chasse garde de só da extrema-direita é que podia falar, eles não se podiam debater livremente esse tempo. Portanto, tudo o que foi aquela função mais básica de informar, ou seja, eu queria compreender André Ventura antes de levar com os resultados de André Ventura. E a comunicação social não fez esse trabalho.
Achas que, de alguma forma, nós tivemos aqui, e o esforço de toda a equipa foi 45 minutos, e 30 segundos, que é para ser exato, relativamente àquilo que o Miguel disse há pouco, de troca, vá, de informação sobre os programas. Devia ter sido essa a aposta da comunicação social num país tão, vá, tão requítico como o nosso está atualmente?
Em relação aos debates?
Sim, em relação à conversa com os líderes dos partidos. Mais do que aqueles debates de 15 minutos com duas horas de comentário aos 15 minutos.
Os debates de 15 minutos seguidos de 4 horas de comentário revelam bem em que é que se transformou. É uma espetacularização da política e depois só o Ventura que é populista e faz política espetáculo, porque nós não estamos a assistir a tentar transformar a política num circo a diário nos canais de televisão. Eu acho que deveria ter sido debates mais longos, como é óbvio, e deveria ter havido mais tempo de antena para os líderes explicarem os seus programas.
Para serem verdadeiramente escrutinados, por exemplo, porque
exatamente.
Punchlines não falta nos programas, mas depois quando olhamos, questionamos é como é que se vai fazer isto, não é?
Exatamente.
Todos gostamos da manchete.
Mas agora, curiosamente, eu acho que há uma coisa positiva que eu noto a cada campanha. Se os meios de comunicação social falham totalmente, há uma sociedade civil que se mobiliza, que convida as universidades, as associações, etc. Depois vai quem não quer não vai, mas há essa vivacidade. E a propósito, hoje vi uma notícia que eu pensei, que era sociedade civil consternada ou assustada com a votação do Chega. E tu pensas, porque a malta que vota no Chega não é da sociedade civil, é da sociedade incivil.
Não
faz parte, não é? Quer dizer, há 20% e os outros 80% vão todos...
Exatamente.
Não, isso é, por exemplo, em Portugal é assim, O povo gosta do Guterres, gosta do Costa, o povo não gosta do Cavaco, não gosta do Passos.
É plural, mas não, tipo não, povo, não, nós representamos o povo.
É assim, por exemplo, achei piada, no último Expresso, o Paulo Baldaia dizia Montenegro teve a vantagem de se ter-lhe posto de parte o governo de Passos Coelho, de quem ninguém guarda boa memória. Bem, vamos ao fact-check. O governo do Passos Coelho, quando foi a eleições, ganhou. Não sei se estão a entender. Portanto, o povo ou é masoquista ou então há quem...
E o brilharete do Centeno é muito à pala, desculpem a buçalidade da expressão, daquilo que foram medidas que o Passos Coelho teve que implementar.
Claro, exatamente.
As contas certas do Centeno...
Exatamente, medidas que disseram mal, então, se fossem mal, tivessem-nas revertido algumas delas.
Claro, tornaram...
Exatamente, é como dizem, a lei da habitação da Cristas, isto aqui. Eu acho que foi a lei da habitação que permitiu, obviamente, que tem coisas boas e menos boas, mas que permitiu redinamizar um setor que, assim, nós andávamos na nossa baixa, parecia que estávamos em Sarajevo, depois de ser bombardeado. Assim, mas se fosse tão mal, então tivessem feito uma lei diferente. Claro. Mas gostam de passar o odioso para o outro e, por exemplo, o facto de existirem contas certas, se calhar porque o turismo teve um boom e tudo mais, que é dos poucos setores económicos em Portugal a bombar, se calhar gostam disso.
Não sei. Essa monocultura do turismo também aflige-me, mas isso é para outro...
Isso seria outro debate. Assim, eu gostaria de ter cá empresas de biotecnologia, de informática, mas assim, enquanto não as temos, não podemos estar fora do turismo.
Não, é verdade. Olha, deixem-me lançar aqui para cima da mesa, então, outros partidos, e se vos surpreendeu de alguma forma o resultado, começando já pela Iniciativa Liberal... que veio trazer, do meu ponto de vista, talvez como ex-atleta e de um desporto onde os números são importantes, o basquete, desde as percentagens até o coeficiente de eficácia ofensiva, o Iniciativa Liberal veio trazer muitos dados da economia para cima da mesa, mas parece que não teve reflexo depois na votação e ficou igual àquilo que estava.
Sim, eu acho que foi particularmente penalizado pelo voto útil. Parece-me. E portanto, mas tem esse papel importantíssimo do ponto de vista económico de desconstruir e fazê-lo com eficácia, e com muito mais eficácia que o Chega, que a matéria de economia tem alguma dificuldade de se definir. Portanto, do ponto de vista de quem queira uma liberalização da economia, e nesse sentido uma alternativa clara à lógica que o Miguel falava, assistencialista, em que nós temos vivido, a IEL foi muito eficaz, mas teve um resultado que eu acho que também é de certo para quem dizia que ia ter 15%. Eu pensei que nós dizemos sempre coisas, o céu é o limite, mas é um resultado que fica aquém das expectativas.
A mudança de líder
relativamente
recente. Acho que
a mudança de líder prejudicou e acho que prejudica o momento político. O momento político é da ativação de convicções, de polarização, e a IEL está ali no meio e também não consegue bem passar para um bloco não socialista, num sentido estritamente económico, obviamente que sim, mas num sentido mais político, não.
Aquela convulsão interna também pode...
Aquela convulsão interna, eu acho que deixou marcas profundas internas e que teve ali um...
Sim, pessoas mais conservadoras que estariam a hesitar.
Que é uma contradição
estariam
muito...
Estariam a hesitar entre a IEL e a AD, foram para a AD.
Qual é a leitura que fazes da IEL, então, do resultado?
Não, é assim, o resultado ficou ali um bocadinho à meio da ponte, quer dizer, e acho que, de facto, teve a coisa boa, porque...
Igual ao que era antes, é meio da ponte para ti, só para eu entender.
É assim, não se pode dizer que deva fazer um funeral, mas também não pode fazer uma festa, digamos assim, e acho que foi penalizada. Ou seja, eu acho que Rui Rocha foi um líder menos mau, Cotrim era um líder com algum brilhantismo, portanto, aí, e claramente ou havia pessoas que seriam mais liberais a nível económico, mas mais conservadores a nível de costume. Obviamente estou a falar do microcosmo, que são das pessoas que olham para a política muito a sério, que são pouca gente, que não gostaram da maneira como a mudança de líder foi feita.
Um ativo como a Carla Castro,
exatamente,
que era provavelmente uma das mais profícuas deputadas da Iniciativa Liberal, aquilo faz alguma moça.
E mesmo no interior da Carla Castro, no Congresso, teve 40 e pouco, uma coisa desse género, quer dizer, e a festa afastarem uma pessoa até a nível da cultura partidária. Ou seja, isso sequer não interessa a muita gente. Ou seja, interessa-nos a nós que estamos mais na bolha e que gostamos dessas coisas e que discutimos, mas mesmo assim terá impedido que alguma dinâmica...
Talvez, mas olha, eu estou a falar do ponto de vista de comunicador, porque a Carla Castro era provavelmente uma das caras conhecidas da Iniciativa Liberal. Tirando, por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto, provavelmente.
Sim, a Iniciativa Liberal não tem dimensão que se possa dar ao luxo de descartar e
elementos que são mais valias. Com eficácia comunicacional,
sim,
que é.
Sim. Eu sei, e tu deves gostar, porque a Carla está muito voltada para o ensino e para a recuperação das aprendizagens.
Sim.
E acho que se faz nesse aspecto. E deixa-me começar contigo a surpresa livre. Porque se pode não ser uma grande surpresa, mas também não pode ser o partido que agregou todos os que não votaram no PS.
É um bocadinho assim. Eu por acaso, posso contar aqui a história com alguma piada, por eu gostar de política, às vezes debatia com amigos meus e aqueles meus amigos que são da esquerda talibã num aspecto que nunca votariam à direita.
Tem a mesma
que as vermelhas. É melhor pôr uma bolinha vermelha.
Exato. Aqueles que nunca votariam à direita, às vezes perguntavam-se, pá, eu nunca votando à direita, em quem é que tu votarias? Eu digo, pá, eu votaria no LIVRE. Eu votaria no LIVRE porque nunca votaria no Bloco, porque eu não gosto de partidos de ódio. O Bloco claramente é um partido de ódio. Ou seja, nunca votaria no PS... porque não, assim, nunca votaria em quem nos trouxe aqui a este ponto da extrema mediocridade. Poderia votar no PCP, porque vejo-lhes alguma dignidade, mas todas as pessoas que, como eu, gostam de história e penso, pá, o comunismo foi responsável pelas atrocidades quase todas do século XX, pá, e então, assim, pá...
Mas o PCP é uma máquina institucional, institucionalmente falando... as respostas e tudo, aquilo funciona.
Ah, sim,
que é uma coisa...
um cartão perfurado e depois e saem as respostas.
Mas tem, o sim deles é sim, o não
é sim.
Não.
Isso é completo.
Eles não são nem.
São completamente confiáveis. Por exemplo, sei de uma empresa que fez um negócio com o PCP, houve uma pessoa que em testamento tinha dado uma cota da empresa ao PCP. Então, a multinacional comprou essa cota. E o PCP é um outro, absolutamente razoável. Uma pessoa confiável, tudo isso. E isso é tal coisa. Por exemplo, uma das razões que vai ser difícil fazer acordos com o Chega é que nós não sabemos exatamente o que é que o Chega quer. E aí vai ser complicado. E o PCP é claro e é responsável naquilo que quer.
Mas deixa-me aproveitar, porque é interessante. Teresa, um partido criado em 2019, não achas que agora é o momento de se descobrir o que é que de facto o Chega quer, não é? Tem sido surpreendido sempre com este crescimento exponencial.
Eu percebo. E percebo a ideia de que não se percebe bem o que é que quer. Mas a mim parece-me, eu ia dizer isso há bocadinho, depois acabei por não dizer, a mim parece-me que há algum voto aqui que é também um voto ideológico e convicto. É o voto conservador, é o voto de uma questão que se fala muito pouco em Portugal, mas que está muito ativada na Europa, que é o voto dos patriotas ou soberanistas, se quiserem, é uma questão importante. E é o voto, isso é menos ideológico, mas é relevante do ponto de vista político, da questão da corrupção. Não é que o Chega vá resolver, é a importância que lhe dá, ok? E, portanto, eu percebo o que dizem quando é difícil perceber o que é que o Chega quer, mas em algumas matérias é muito claro. Eu acho que Ventura tem sido mais claro e menos incendiário em matéria de imigração. E acho que é um debate que tem que ser tido. E que eu sei que incomoda e que é um tabu essa questão, mas é uma questão que vai polarizar cada vez mais se não for debatida, não é? E, portanto, parece-me que Ventura está a ser mais claro nesse aspecto. Tem sido relativamente claro numa agenda que eu não lhe chamaria conservadora, mas chamaria, e tem um monopólio desse tema. Só o Chega resiste culturalmente ao wokismo, se quiser.
Sim, sim.
Só o Chega. Achei interessante dos que o Ventura disse ontem...
Dos partidos com assento parlamentar, sim.
Sim, sim. Okay. Portanto, eu, se quiser representação nessa matéria, só tenho ali, não tenho mais lado nenhum. E achei interessante, André Ventura ontem disse que um ponto onde não cederia era na ideologia de género. Isso é corajoso e, ao mesmo tempo, é estratégico. É ocupar, quer dizer, ninguém ocupa este campo, vou ocupá-lo eu. Não sei se é convicto ou não, mas parece-me que é eficaz. E, portanto, eu acho que há alguma definição ideológica. Depois, claro que há alguma irrazoabilidade, mas o programa tem muitas questões. Por exemplo, eu diria que a política fiscal de incentivo à natalidade é muito estruturada. E depois tem coisas muito pouco estruturadas, ou ruinosas, potencialmente ruinosas, que é a história das pensões. das pensões, sobretudo dizendo que Bruxelas paga.
E na economia tens muitas coisas que...
Na economia, não, sim. Não...
Que não casam, aquilo não...
Mas é interessante, e vamos só falar um pouco de teoria política, se é que se pode dizer assim, muitos dos nossos telespectadores, bem, os nossos, creio que já ouviram por vários convidados dizer isto, em que em determinados momentos os extremos acabam por se tocar em termos de políticas, como, por exemplo, a nacionalização de áreas estratégicas e tal. Podíamos pegar no PCP e no Chega e iam encontrar a forma
sim,
de
nos
se entender.
Sim, da banca e esse tipo de...
Mas estás a ver, aconteceu, e creio que foi a Teresa que disse há pouco, enquanto bebíamos um café, aconteceu com a Meloni. Exatamente. A Itália.
Sim, sim. Não, é assim. Muitas das vezes... Os conceitos de direita e esquerda e tudo não são tão claros, ou seja, tem muitas nuances. Ou seja, eu acho que Portugal não é um país liberal. Ou seja, nós somos muito mais, até por sermos latinos, somos muito mais do caring, do vamos tomar conta todos uns dos outros.
Comunitaristas.
Exatamente, muito comunitaristas, muito matriarcais, muito essas coisas todas. E portanto, o nós achamos que a direita cá em Portugal é liberal, ou seja, não é porque nós não somos liberais. Ou seja, eu acho que precisávamos de mais liberalismo para dinamizar a economia, mas claramente, portanto, aí direita e esquerda tocam.
Oh, mas eu ouvi há pouco tempo, não sei se foi Nuno Melo, dizer que o CDS era liberal na economia. Não sei o que é que isso quer dizer, vindo do Nuno Melo.
Pois é, assim, é um liberal mais ou menos. Ou seja, se nós pensarmos o pano de fundo, ou assim, mesmo quando nós vemos todo o debate político, assim, nós todo o debate político não pensamos como é que criamos um bolo maior. O debate político é sempre como é que vamos distribuir o bolo. Ou seja, muitas vezes...
Exatamente.
É assim,
ou a indignação com o bolo em si.
Sim, sim, sim. Exatamente.
Agora, aumentá-lo é que...
Exatamente. Agora, muitas das vezes, as políticas liberais, o que é que fazem? Podem fazer algumas injustiças relativas no nível da distribuição. Mas é assim, Portugal nem tem padrões de desigualdade, quando falamos do nosso índice de Gini, nem é assustador. Quer dizer, nós, infelizmente, somos todos... Não vou dizer pobres, não, mas somos todos pouco ricos, digamos assim. A nossa, assim, o Portugal, o que tem como drama é que somos o terceiro país nos últimos 25 anos que menos cresceu. Isso é que é o nosso drama. O nosso drama, a nossa prioridade é assim, vamos aumentar o bolo. E depois daqui a uns tempos vamos pensar melhor como é que o dividimos. Que se calhar, obviamente, eu não quero viver num país em que as pessoas, uns se passeiem de Rolls Royce e outros andem
a dormir no metro
ou a juntar a Igreja dos Anjos com a maior. É evidente que esse não é o meu paradigma de país, mas eu acho que agora nós, coletivamente, aquilo, e em Portugal, o falar-se de riqueza é uma coisa que as pessoas... Vou-vos dar um outro exemplo lateral. Por exemplo, sempre que as empresas portuguesas publicam resultados...
Vergonha!
Lucros!
A empresa não é para fazer
lucros. Assim, não há ideia. Se a pessoa investiu lá, pôs o seu dinheiro, estavam à espera que fosse para quê? Assim, esta empresa paga não sei quantos impostos, está não sei quantos empregos. Agora, a nossa mesquinhice, o facto de nós estarmos habituados a este caldo de mediocridade, isso foi claramente visto em todo o nosso debate político. Todo o nosso debate político é se o dinheiro vai para os professores, se vai para os polícias. Eu quero que vá para todos, mas antes de ir para todos tem que haver. Portanto, e essa coisa, porque é evidente que os políticos não dão aos polícias, não dão aos professores, não é porque sejam sádicos. Uma das razões é porque tem que definir prioridades e é porque ele não há. A coisa mais importante é que passa a haver mais.
A questão do não
se
há...
Se vai este primeiro...
Não, assim, não há, e depois ouvimos falar em cativações, atrás de cativações
bem,
e tal,
assim,
e não sei bem, mas tudo bem, ok.
Ok, mas o que tu estás a falar é de gestão de prioridades. Tem que haver gestão de prioridades. Ou seja, mas tu consegues fazer uma gestão de prioridades mais generosa se houver dinheiro, que vais sempre ter que fazer, do que se não houver, e o nosso caso é cá muito pouco.
E o TGV não era prioridade, agora parece que já é prioridade, o aeroporto é prioridade, não é prioridade, vai ser prioridade, mas ninguém tem a realidade, a noção se o Portela, ou como é que se chama, mudou de nome agora, se está a ser utilizado de uma forma produtiva ou não. Nós estamos, nos últimos 5 minutos, estamos à conversa com a Teresa Nogueira Pinto e o Miguel Alçada Batista, a tentar de alguma forma vá desenvencilhar este novelo que saiu. Parecemos já os gatos perdidos lá no meio da lã, do rolo do novelo de lã. Teresa, de facto, seria este o momento indicado para uma maturidade política por parte dos líderes partidários e dizer vamos conversar, ou seja, sentir o peso de ser o terceiro país que não cresce, ou que menos cresce, e conversar.
Eu aí mantenho o que disse na nossa última conversa, ou seja, eu acho que, por um lado, nós estarmos num tempo de reconfiguração política, isso não ajuda a esse sinal de maturidade, ou seja, cada líder está com uma agenda muito própria, muito ligada, e o PSD também. Eu acho que é a preocupação do futuro do PSD, que também é uma incógnita, não é? Portanto, eu não o Chega, obviamente, será estratégico naquilo que fará. Eu acho que a Ventura basta-lhe ficar à espera, não é? Que vai ter, tem sorte com este quadro que se formou. Pedro Nuno Santos é a mesma coisa, portanto, irá para a oposição, já se arrumou na oposição. Eu não vejo que tu possas criar aqui um consenso que dê estabilidade. E acho que há muita noção disso, de que isto é uma solução a prazo, de que daqui não vai sair. Eu acho
grande
que não.
Coisa. Miguel.
É assim,
conforme... Sou pessimista de serviço.
Não, e conforme... É assim, eu acho que há muita imprevisibilidade. Por exemplo, eu poria dinheiro com uma geringonça, com um bloco de esquerda completamente irrealista, não chegaria ao fim, e chegou. Quer dizer, há muitas coisas aqui, ou seja, vamos ver o que é que Montenegro vai ter que fazer. Primeira coisa que eu espero...
Mas é Montenegro que vai ter que fazer alguma coisa.
Sim, ou seja, a iniciativa está
do lado dele.
Está do lado
dele. Aí Ventura tem razão.
Sim, e
seja
coisas.
De uma forma ou de outra, sim, Montenegro como vencedor tem...
E a primeira coisa é assim, e para além da política de alianças, ou seja, Montenegro vai ter que ganhar aqui algum ascendente. E como é que Montenegro vai ganhar esse ascendente? A primeira coisa, conforme disse, foi fazer um bom governo. Ou seja, ter o mostrar que consegue recrutar pessoas melhores do que um Galamba, uma ministra da Habitação...
Isso é difícil, difícil.
Não,
Miguel, difícil. Não. Eu a pensar que o Miguel ia lançar aqui um desafio.
Não.
Um Mário Centeno, eu achava que dava luta. Um agora, Galamba, agora...
Depois vai fazer uma coisa que Costa também fez, ou seja, Costa chegou ao governo com uma credibilidade zero, tinha perdido umas eleições, então o que é que Montenegro vai fazer? Vai fazer o front load das boas medidas. Ou seja, normalmente quando se gera um ciclo político faz-se o contrário, põe-se primeiro as más medidas e depois
de uma
as
fase
boas
mais
medidas.
À frente.
Portanto, é assim, o que Montenegro vai ter para ganhar algum ascendente nas pessoas vai ser primeiro fazer, digamos, as medidas boas. Costa fez isso. Costa desceu o IVA dos restaurantes, pôs a semana da função pública. Mas isso logo no início. Costa ainda fez mais duas coisas que eu achei altamente cretinas. Foi-se pegar com o holandês para dizer, pá, eu não sei quantos, e mais. E, tipo, houve uma morte no Hospital de São José, uma coisa horrível. Responsabilizou quase pessoalmente.
Os médicos.
Connosco, não vai haver. Sim, não, sim. A política do Passos Coelho.
Ah,
isso.
Sim, sim.
Portanto,
E depois chamou os médicos de
Mas já se fala em orçamento retificativo. Isso, não sei se isso... Com não. Orçamento retificativo fica difícil.
Não, é assim...
É o que eu vi hoje.
Sim, fica difícil, mas é assim. Se Montenegro conseguir esse ligeiro ascendente, a penalização política para os que não o apoiaram ou que o fizerem cair é maior.
Mas não achas que aqui o Chega tem mais espaço para crescer?
O Chega não tem pressa. Não é? O tempo não está contra o Chega.
E quem é que vai sentar com o Montenegro? Quem é que vai querer ser ministro num governo destes?
Eu acho que a ideia de que se vai para um governo que pode durar só 6 meses exclui muita gente competente, porque à partida será gente que estará nas suas vidas profissionais e que, portanto, tem um custo de oportunidade em abandoná-las para ir para uma aventura que pode demorar só 6 meses, não é? Acho que isso é uma questão. E a outra questão importante é que pela Europa fora, os governos, não é drama nenhum haver esta fragmentação e quem ganha dirige, mas há acordos. Quer dizer, esta coisa de um dia volta para a esquerda, outro para a direita, isso é uma coisa que não acontece pela Europa fora.
Não é...
Há acordos.
Eu sou...
Não é uma coligação, necessariamente.
Se façam acordos setoriais, porque não é não dentro do governo. Não é que não conversemos que...
É isso. Eu acho que dentro do governo é razoável e claro... Fugir a acordos, eu acho.
Não, e é assim, e obviamente os acordos têm que ser aceitáveis pelo Chega. Ou seja, nós também não. O André Ventura não vai ser um cordeiro sacrificial, eu em nome do bem do país vou-me sacrificar. Também não é isso, as coisas têm que ser razoáveis.
Muito bem. A Teresa Nogueira Pinto, Miguel Alçada Batista, muito obrigado por terem estado aqui connosco.
Foi muito.
E ter, vá, de alguma forma, partilhado a vossa ideia e a vossa visão daquilo que foi o resultado domingo passado. Obrigado a si também que nos acompanhou já sabe que este programa fica imediatamente disponível no YouTube do nosso canal. Pode rever e ver aqui a estreia do Miguel Alçada Batista, que teve muito bem, tirando aquela coisa do galamba, que eu acho que... Ah, eu bati no microfone. Teresa, obrigado assim. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã estamos de volta para mais um direto e mais uma análise às nossas eleições. Muito obrigado e até amanhã.